Senhor presidente, ontem subi na tribuna desse plenário para falar da crise internacional e dos desafios que o país tem nesse novo momento. Hoje assumo essa tribuna para falar da política industrial, do programa Brasil Maior e da política em relação à inovação tecnológica. Mas antes, senhor presidente, eu queria resgatar o que eu acho essencial nesse debate da crise de 2008. Eu estou convencido que a saída oferecida pelo Brasil, pelo governo do presidente Lula, foi a saída correta. Na crise de 2008, alguns países, ao invés de tomarem medidas anticíclicas, de incentivarem o consumo das famílias, optaram pela política tradicional de ajuste, de corte de gastos, apesar daquela crise ser claramente uma crise de natureza recessiva. Alguns países, em especial no debate dos Estados Unidos, priorizaram uma política para salvar os bancos e as grandes empresas. Aqui no Brasil, o rumo tomado pelo governo do presidente Lula, estou convencido que foi mais do que o correto. Foi recuperação do salário mínimo, que além do poder de compra do trabalhador, teve o papel da distribuição dessa recuperação do salário mínimo pela Previdência Social. Isso foi fundamental, senador Paulo Paim, na construção desse grande mercado de consumo de massas. Foi aumentar o crédito. O nosso crédito aqui saiu de 22% do PIB em 2002 para 46% do Produto Interno Bruto, agora no final de 2010. Foram as políticas de transferência de renda, foram os investimentos públicos, em especial o PAC. Então, eu acho que o Brasil respondeu de forma muito acertada à crise de 2008, tanto é que a nossa economia em 2010 cresceu 7,5%. O que é que nós vamos enfrentar nesse próximo período? Ora, todos nós acompanhamos o debate entre republicanos e democratas nos Estados Unidos. Infelizmente, a decisão, a imposição pelo fundamentalismo dos republicanos de um corte de gastos pelo próximo período dos Estados Unidos significa, infelizmente, que a economia norte-americana ou entra na recessão ou vai ter um ciclo de baixo crescimento. A mesma situação nós vamos ter na Europa, inclusive com o problema das dívidas dos países. E vale dizer aqui, a oposição às vezes ataca o governo do presidente Lula, mas é preciso que se diga, a nossa relação da dívida com o PIB está em 39%. Nos Estados Unidos estão chegando perto de 100% do PIB. Na Itália, 120% do PIB. A nossa situação fiscal é completamente diferente. Mas qual é a avaliação que nós temos todos? A Europa e os Estados Unidos vão viver um período ou de recessão ou de baixo crescimento. Qual é a grande questão? Qual é o desafio para o nosso país? Eles só têm uma forma de sustentar a economia deles, o crescimento deles, que é avançando sobre o mercado interno dos países emergentes. E é por isso que nós temos que ter uma política muito clara de proteção da nossa indústria. Ontem, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu que a taxa de juros até 2013 vai ficar entre 0 e 0,25%. Até 2013. A próxima reunião do FED, do Banco Central norte-americano, não se engane, vai ter uma outra política de afrouxamento monetário, porque eles não têm mais um instrumento de política fiscal, eles não podem estimular a economia com gastos e com investimentos. Então, qual o cenário para o Brasil? O cenário para o Brasil é de pressão constante na nossa moeda. Vão tentar continuar desvalorizando o dólar e valorizando artificialmente o real. E nós vamos viver um período de uma competição mundial extremamente agressiva. Daqui, o governo federal, há duas semanas atrás, tomou medidas importantes. Controle de capitais. Aqui, em abril, o governo decidiu colocar o IOF de 6% para captação externa. Muitos bancos e empresas desse país estavam saindo, senador Mota, para captar a 0,50, 0,25 taxa de juros e voltar para cá para emprestar 12,5%. e o governo federal colocou o IOF a 6%. Mas não fez só isso. Há duas semanas atrás, num combate à especulação, colocou o IOF sobre os derivativos em posições vendidas, porque tinha muita gente especulando com a valorização do real lá à frente. Então, nós estamos tomando medidas claras de controle de capitais. Creio que não basta. Vou falar aqui do projeto Brasil Maior, mas estou convencido que nós temos que avançar na discussão sobre a nossa taxa de juros. Não há jeito. Essas medidas de controle de capitais foram fundamentais, foram importantíssimas, mas nós temos que entrar no debate da taxa de juros. Isso é estratégico, o Copom tem reunião daqui a 45 dias. Mas vejam, senhores, a nossa taxa de juros reais hoje é a maior do mundo, 6,8% ao ano. A segunda maior é a Hungria, 2,4% ao ano. A terceira maior é o Chile, 1,8% ao ano. Com essas taxas de juros, nesse momento, nós vamos continuar atraindo dólares. E a situação mudou radicalmente. O grande debate no nosso país agora não é mais o controle da inflação. Não é esse. Houve uma mudança. É um quadro internacional de natureza recessiva. Tenho conversado com muita gente do governo. É necessário, na próxima reunião do Copom, uma virada, uma mudança clara na política de juros. Nós somos o único país do mundo que existe indexação na remuneração dos títulos da dívida pública com a taxa Selic. Isso não existe em lugar algum do mundo. Isso acaba tendo uma pressão muito grande pelo aumento da taxa Selic. Quero dizer, senador Aníbal, que estou apresentando dois projetos na Comissão de Assuntos Econômicos. Dois projetos nesse sentido. Um fala na proibição da indexação da remuneração dos títulos da dívida pública com a taxa Selic. E um outro projeto, eu falo sobre as competências do Banco Central, que a gente acha que, além de manutenção da estabilidade monetária, o Banco Central tem que ter o compromisso com o crescimento econômico. Então, senhor presidente, eu quero entrar aqui na parte do meu pronunciamento que tinha preparado sobre o projeto Brasil Maior, porque eu acho que nós temos que fazer tudo isso: controle de capitais, baixar a taxa de juros, e essa é a mudança que tem que acontecer na economia brasileira nesse próximo período, e uma política industrial clara, que privilegie a inovação tecnológica. E por isso entro no meu discurso com o lançamento do Programa Brasil Maior da presidenta Dilma Rousseff no dia 2 de agosto. A viga mestra do Plano Brasil Maior foi um slogan: inovar para competir, competir para crescer. Esse plano, senhor presidente, aperfeiçoará os avanços obtidos com a política industrial, tecnológica e de comércio exterior de 2003 a 2007 e com a política de desenvolvimento produtivo de 2008 a 2010. Em verdade, senhor presidente, o esforço da inovação será a alavanca decisiva na estratégia do salto da nossa indústria rumo ao futuro. A história contemporânea das nações já mostrou o papel central do conhecimento científico e tecnológico. Da revolução industrial à revolução gerada pela informática e pelas comunicações, temos certeza de que o passaporte para o futuro é a inovação, especialmente na atual crise econômica. Como em outras crises sistêmicas, a destruição criadora revigora uns e aniquila outros. Na última crise dessa natureza, a Grande Depressão de 1929, o Brasil saiu melhor do que entrou. Como nos ensinou o Celso Furtado, em sua Formação Econômica do Brasil, a ação deliberada do Estado foi então decisiva para que o país conseguisse integrar ao ciclo de industrialização e expansão econômica que se seguiu. O atual contexto impõe a urgência de medidas previstas no Plano Brasil Maior. O plano reduz a alíquota do INSS, que hoje é de 20%, de setores sensíveis ao câmbio e à concorrência internacional, intensivos em mão de obras, como confecções, calçados, móveis e softwares. Além da desoneração da folha, O Brasil Maior prevê uma série de ações que vão desde a desoneração de exportações, passando pelo fortalecimento da defesa comercial, pela modernização do Inmetro e pela criação de regimes especiais setoriais com redução de impostos. Nesse aspecto, contempla pedido antigo do setor produtivo ao prever devolução imediata de créditos do PIS/COFINS sobre bens de capital. Para fortalecer a indústria brasileira, o Brasil Maior prevê a regulamentação da Lei de Compras Governamentais, que estipula uma margem de preferência de até 25% nos processos de licitação para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. A política industrial reserva ao BNDES papel de relevo no financiamento à inovação e ao investimento, especialmente por meio da extensão do Programa de Sustentação do Investimento até dezembro de 2012 e do BNDES Revitaliza. O Plano Brasil Maior prevê a concessão de crédito de 2 bilhões do BNDES à FINEP, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aliás, o ministro Mercadante e o presidente da FINEP, Glaucar Bix, trabalham para transformar o FINEP num banco de inovação nos moldes do BNDES. Acreditamos que essa mudança institucional é fundamental, porque o Brasil precisa elevar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Em 2009, o setor público e privado brasileiro investiram 1,19% do PIB, cerca de 24 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Em 2010, os investimentos atingiram 1,21%. Ora, o Japão, senador Mocha, em vez de 1,21%, investe 3,44% do PIB. Ao invés de 24 bilhões, investe 148 bilhões. A Alemanha, em vez de 1,21%, investe 2,82% do PIB, 84 bilhões. A China investe 1,54%, 120 bilhões. E os Estados Unidos, 2,79% do PIB, 398 bilhões. Ou seja, para ser realmente competitivo, o Brasil deve aumentar significativamente os investimentos em inovação. A meta traçada pela presidenta Dilma é ousada, elevar os investimentos para 1,8% do PIB em 2014, com dispêndio empresarial atingindo 0,90% do PIB. Senador Mocha.
Senador Lindenberg, quero fazer uma parte, embora objetiva, mas pensando duas coisas. A primeira, muito importante esse programa, né? Na verdade, um projeto que pretende realmente ajudar a crise da chamada desindustrialização no nosso país. E de todos esses aspectos, eu realmente já tive a oportunidade de me pronunciar da tribuna dizendo que, particularmente, me chamou a atenção e acho altamente positivo, 75 mil bolsas para que os nossos jovens possam fazer curso de pós-graduação, doutorado, e trazer exatamente, né, esse tipo de inovação. Quer dizer, investir em pesquisa, investir em cérebro, é o que fez o Japão. O Japão, já por duas vezes já da ruína, é uma grande potência, porque sempre, né, investiu em cérebro, mesmo a coisa da Alemanha. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, né, um programa muito importante. E a chamada desindustrialização vai sofrer ainda mais se, nessa questão agora da crise mundial, que novamente está batendo as nossas portas. Mas, particularmente, eu queria dizer o seguinte: veja como é importante o setor do agronegócio. Da balança comercial, nós temos hoje um superávit de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares, porque o chamado agronegócio, ele sozinho representa 60 bilhões. 60 bilhões. Paga, desconta o déficit de todos os outros segmentos, que é de 40 bilhões, e dá um saldo positivo de 20. Então, por isso que quando nós, às vezes, defendemos aqui esse setor, é um setor muito importante, sobretudo nas contas, na balança comercial, porque não tivesse o Brasil hoje uma balança comercial, um saldo positivo, nós estaríamos ainda tendo que atrair recursos para fazer frente a essa questão da balança comercial. Então, parabenizo a preocupação de Vossa Excelência, o discurso. Acho que o Congresso Nacional, diferentemente do que fez o Congresso norte-americano, nós temos que nos unir aqui para que a gente possa, junto, ajudar a presidente Dilma a reagir, a enfrentar a crise, porque esse seria o pior do cenário. Eu acho que o Congresso tem que ter maturidade para que, respeitando as nossas divergências, mas vamos convergir naquilo que une a nação. E unir a nação é criar um clima de desenvolvimento, de geração de emprego e de renda. Muito obrigado, senador.
Senador Mocha, muito obrigado pela parte, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem razão, o Brasil é considerado o celeiro do mundo, nós temos orgulho desse título. Agora, chama atenção que o Brasil não pode virar apenas exportador de commodities. Não pode. Não podemos aceitar uma lógica de desindustrialização aqui no nosso país. Não podemos. E eu chamo a atenção que esse é o debate dessa nova crise internacional. O que querem é uma nova divisão internacional do trabalho. A gente fica exportando commodities e eles querem, na verdade, disputar esse mercado interno. Por isso que eu chamo a atenção para um conjunto de políticas no sentido de defender a nossa indústria, e o programa Brasil Maior é uma dessas políticas, mas eu volto a dizer, ações firmes de defesa da nossa moeda vai continuar sendo central, e a política de juros também. Eu acho que eu tenho muita confiança que o Banco Central vai entrar no novo momento. De forma que eu agradeço o aparte da Vossa Excelência, de Vossa Excelência. Né? Nós, como eu falava, não queremos ser apenas exportadores de commodities, queremos ser expressão da sociedade do futuro, com investimentos em setores de alta e média intensidade tecnológica. Aliás, a ausência de investimento nesses setores tem nos levado a déficits comerciais expressivos, como nos fármacos. Olha aqui. Nos fármacos, o déficit comercial nosso era de 1 bilhão e 900 em 2002, agora o déficit comercial é de 6 bilhões e 300. Equipamento de rádio, TV e comunicação, o déficit comercial era de 1,4 bilhão, 1 bilhão e 400 milhões, agora estamos em 11 bilhões. Instrumentos médicos de ótica e precisão, 1 bilhão e 600 para 5 bilhões e 600. Nesse ponto, instrumentos médicos, muito importante o aspecto do Plano Brasil Maior, que fala de compras governamentais. Nós temos que desenvolver toda essa área da indústria aqui no país, e com essas compras feitas pelo governo brasileiro, eu acho que nós vamos no caminho correto. Produtos químicos. O nosso déficit era de 4 bilhões e meio, está em 16 bilhões. Ou seja, temos que seguir os exemplos bem-sucedidos de países como China e Índia, que ao invés de pulverizarem os recursos, priorizaram alguns setores estratégicos, utilizando inclusive o poder de compra que eu falei agora do poder público, como alavanca para o desenvolvimento da indústria nacional. O Ministério da Ciência e Tecnologia, sob a liderança do nosso ministro Mercadante, já identificou alguns desses setores. São eles: tecnologia de informação e comunicação, aeroespacial, fármacos e complexo industrial da saúde, produção agrícola sustentável, indústria química, petróleo, gás, carvão mineral, energia, complexo industrial da defesa, bens de capital, minerais estratégicos. Não podemos perder, senhor presidente, essa oportunidade histórica que nos foi aberta com a descoberta do pré-sal e com os grandes eventos que o Brasil sediará, especialmente Copa e Olimpíadas. Temos que priorizar os investimentos nos setores de alta e média intensidade tecnológica. Esse foi o caminho seguido por Alemanha, Estados Unidos, Japão, Coreia, e vem sendo reproduzido por China e Índia. O grande desafio do Brasil é se preparar para um novo salto da produtividade do trabalho via inovação, de tal forma a mudar nossa posição competitiva no mundo em profunda transformação. De um lado, as economias capitalistas mais avançadas, mergulhadas na crise. E de outro, um grupo de países emergentes liderados pelo extraordinário crescimento chinês. O Plano Brasil Maior é a resposta contemporânea de política de desenvolvimento produtivo a esse grande desafio do salto de produtividade. Parabéns à presidenta Dilma, aos ministros Fernando Pimentel, a Aloysio Mercadante e Guido Mantega. Senhor presidente, encerro meu discurso dizendo que aqui fala um senador que confia nesse país, que acredita que nós vamos ser a quinta economia do mundo, justamente porque fizemos a inclusão social. Nós estamos a caminho de virar uma grande democracia popular. Eu tenho, desde o começo do governo da presidenta Dilma, elogiado as posições do Banco Central. Eu me lembro aqui na pressão que houve de setores do mercado para que o governo aumentasse a taxa Selic de forma significativa, e quando o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, introduziu a lógica do gradualismo. Em vez de perseguir a busca do centro da meta da inflação para esse ano, jogou para o próximo ano. Quando falava em compatibilizar estabilidade monetária e crescimento econômico, aquela foi uma medida de coragem da presidenta Dilma e do presidente do Banco Central. Eu digo, agora depois do controle de capitais, agora depois da política Brasil Maior, eu vou repetir pela terceira e última vez, porque estou tão convencido disso, a mesma política corajosa significa agora, na próxima reunião do Copom, o Banco Central começar a redução da nossa taxa de juros. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos senhores e às senhoras, senadores e senadoras.